Bom dia, senhoras e senhores deputados. Em nome da Comissão de Economia, o bom dia à doutora Maria João Carreiro, secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, quem agradece em nome da Comissão de Economia a sua disponibilidade para estar aqui connosco esta manhã. Mas antes de avançarmos com os trabalhos, dou a palavra à secretária da mesa, a senhora deputada Marlene Damião, que tem agora a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e voto de bom trabalho. Sou deputado Paulo Simões na qualidade de Presidente. Sou deputado Paulo Silveira na qualidade de relator que nos acompanha online. Sou deputada Marlene Damião. Sou deputado Joaquim Machado, substituído pela Sra. Deputada Maria Eugénia Leal, aqui presente. Sou deputada Adolfo Vasconcelos, que nos acompanha online. Sou deputado Carlos Freitas, também que nos acompanha online. Sou deputado Ruben Cabral, aqui presente. Sou deputado Carlos Silva. Sou deputado Gualberto Rissa, que será substituído no ponto 2 pelo sou deputado Mário Tomé. Sou deputado Luís Vial, que nos acompanha online. Senhora deputada Sandra Costa Dias, substituída pelo sou deputado José Eduardo, que nos acompanha online. Sou deputado Francisco Lima, que nos acompanha online. Sou deputado António Lima, também online. Sou deputado João Mendonça, online, e sou deputado Nuno Barata também, por meios telemáticos.
Muito obrigado, senhora secretária. Tenho aqui apenas uma nota do senhor deputado Joaquim Machado, que me pediu para explicar a sua ausência. Ele está, enquanto vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional, a representar o senhor presidente da Assembleia na cidade da Horta, numa comissão parlamentar das Canárias, e é por essa razão que não estará presente. Sendo assim, damos início aos nossos trabalhos com as audições no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega a solicitar a audição urgente na Comissão de Economia da Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, que tutela a IRAI, e o Secretário Regional do Mar e das Pescas, que tutela a Inspeção Regional das Pescas. A nossa convidada, como já tive a oportunidade de dizer, a Senhora Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, Doutora Maria João Carreiro, a quem dou a palavra, caso assim entenda, para fazer a sua declaração inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, dar nota que estou acompanhada com a Sra. Inspetora Regional das Atividades Económicas, considerando aqui o assunto que está em discussão. Naturalmente, participo hoje nesta reunião da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com total disponibilidade para o esclarecimento das senhoras e senhores deputados sobre as questões que entendam necessárias. Este pedido de audição urgente apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, se bem entendi, foi apresentado na sequência das notícias recentes sobre uma ação inspetiva que ocorreu na Ilha de São Jorge e na qual, alegadamente, teriam estado presentes inspectores da Inspeção Regional de Atividades Económicas. Desde logo, esclarecer que, conforme nota à imprensa de 3 de junho último, publicada no portal do Governo dos Açores, importa reiterar de forma inequívoca que nenhum inspetor da IRAI esteve presente na mencionada ação inspetiva. E, portanto, a IRAI não dispõe dos elementos operacionais que permitam caracterizar e avaliar as relações subjacentes ao empenhamento das outras entidades inspetivas e forças de segurança pública em ações inspetivas nas quais esta inspeção regional esteve presente. Permitam-me, neste momento, sublinhar que a IRAI, atenta já às competências de inspeção em matéria de fiscalização económica, segurança alimentar e defesa do consumidor, cumpre um serviço público absolutamente determinante para a salvaguarda da saúde pública e da segurança alimentar dos consumidores em cada uma das nossas ilhas. E, portanto, a atuação da IRAI encontra-se estritamente vinculada. Quando digo isso, digo mesmo que está estritamente vinculada aos princípios do profissionalismo, da personalidade, da boa-fé, assegurando que todas as ações respectivas são conduzidas com rigor técnico, imparcialidade e absoluto respeito para os operadores económicos, razão pela qual refuto categoricamente qualquer imputação de comportamentos desadequados aos profissionais alheios aos padrões de conduta exigidos aos seus inspectores e profissionais. Quero ainda sublinhar que a IRAI mantém uma relação institucional de diálogo, cooperação e transparência com o tecido empresarial açoriano, promovendo e cumprindo a sua total disponibilidade para prestar esclarecimentos, promover ações de informação e reforçar a possibilidade dos procedimentos inspetivos. A terminar aqui esta minha breve introdução, enquadramento inicial, quero reafirmar que a IRAI continuará a exercer a sua missão com rigor, imparcialidade e sentido de serviço público, garantindo a proteção dos consumidores, a legalidade económica, a segurança alimentar e a confiança nos mercados. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Maria João Carreiro. Podia só que nos relembrasse, está acompanhada por...
Pela senhora Inspetora Regional de Atividades Económicas, a senhora Mafalda Cabral. Está aqui ao meu lado.
Muito obrigado.
Bom dia.
Muito bem. Olá, bom dia. Depois desta intervenção inicial, abro inscrições no âmbito da primeira ronda. Está inscrito o Sr. Deputado Francisco Lima do Chega, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer a presença da senhora Secretária nesta comissão e a sua disponibilidade e os esclarecimentos que, entretanto, já nos disponibilizou. De facto, essa questão de não ter participado o IRAI nessa inspeção também levanta-nos aqui questões, e daí a importância do IRAI estar aqui presente. Porque nessas inspeções em São Jorge, ao que consta, e provavelmente na próxima audição vamos saber com mais exatidão o que se passou, foram destruídos vários quilos de marisco, independentemente de ter seguido os trâmites económicos em termos de se foi pescado clandestino ou não foi. A questão é, se foi destruído, havia um problema de saúde pública. E estranhamos não terem pedido a colaboração do IRAI. E, portanto, nesse sentido, gostaria de saber se foi requisitado, no âmbito dessas inspeções, a colaboração do IRAI, ou se o IRAI não teve conhecimento disso. Depois, já que aproveitamos aqui essa questão da sua presença, do IRAI, o que vem referido por muitos empresários, as ilhas pequenas, e não quero estar aqui a dividir as ilhas em pequenas, muito pequenas, mas é um facto que há ilhas com maior dimensão económica e maior número de estabelecimentos. E as ilhas mais pequenas, o que referem é o seguinte, é que são inspecionadas 10, 15 vezes mais que em termos das ilhas maiores. Portanto, imagina o seguinte, um restaurante no Corvo, é o único restaurante, por exemplo, ou há dois restaurantes. Só pelo facto de só existir dois restaurantes, vai ter que ser inspecionado 50 vezes, enquanto um restaurante em São Miguel ou na Terceira, se calhar passa 10 anos e nunca é inspecionado. Eu gostava também que me explicasse como é que é feita essa proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, porque senão daqui a dias nós vamos fechar os estabelecimentos todos e as ilhas mais pequenas, porque a pressão é enorme. Isso é quase como também eles referem, por exemplo, os empresários de São Jorge. A GNR faz uma pressão enorme. Portanto, faz uma pressão enorme em algumas ilhas e ainda faz noutras, afasta o investimento. E, portanto, eu gostaria de saber como é que é feita essa distribuição de inspeções do IRAI. Se é com planos, se tem a ver com o estabelecimento, se tem a ver com o risco. Pelo facto de existir poucos estabelecimentos numa ilha, vão ter que ser inspecionados mais vezes para justificar deslocações. Se é pelos meios do IRAI, ou seja, se o IRAI está numa ilha, esses estabelecimentos vão ser muito mais inspecionados. E já as ilhas onde o IRAI tem menos presença já não seriam inspecionados. Eu gostaria também que me explicasse aqui como é que funciona toda essa distribuição. E também gostaria, já agora aproveitando a sua presença e da senhora Inspetora Regional, saber se acha razoável, no âmbito de uma inspeção do IRAI, se isso já aconteceu, irem acompanhados da GNR. Portanto, se isso é normal, esse pedido de colaboração, porque isso dá a ideia, no caso em concreto, no caso em apreço em São Jorge, que o empresário fosse uma pessoa perigosa. Isso, até porque o empresário não estava presente. E isso também é uma outra questão que eu tenho aqui a expor, a questionar. É normal fazer uma inspeção a um estabelecimento, neste caso um restaurante, entrarem na hora de almoço, voltarem na hora de jantar, na presença de clientes, acompanhados da GNR e sem a presença do proprietário ou gerente ou quem representa a empresa? Se isso é normal, por exemplo, nas inspeções do IRAI acontecer? Para já era só essas as questões. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a senhora Secretária Regional.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, fez aqui um conjunto de questões e permita-me, desde logo, esclarecer como é que é desencadeada a ação inspectiva por parte da Inspeção Regional de Atividades Económicas. As ações são desencadeadas pela Inspeção Regional de Atividades Económicas assentes num cumprimento de um plano de atividades, um plano que é desencadeado no ano civil. É, portanto, a todas as ações é essência, a princípio, do plano de atividades para 2026, 2025, 2024, em função do ano em que estamos, dos planos operacionais, ou na sequência de reclamações e denúncias. Portanto, as ações inspectivas são desenvolvidas pela IRAI em estabelecimentos de restauração, como fez aí referência, são realizadas durante o horário de funcionamento efetivo, que é precisamente, é mesmo no âmbito da sua ação, é importante aqui verificar as condições reais, por exemplo, da confecção e da manipulação dos alimentos. Naturalmente, é dar preferência a essa intervenção às horas de início ou final da elaboração, em particular aqui da cozinha, que é para minimizar o impacto, percebendo efetivamente que estão neste horário de trabalho. A verdade é que esta atuação da IRAI é feita com adequação, com descrição e personalidade, assenta até em cumprimento de um código, é que existe um código de conduta ética e bem como um plano de gestão de riscos, de corrupção e infrações conexas, até que estão disponíveis no portal do Governo das Açores, e tudo isso orienta a própria ação da atividade inspectiva. No âmbito da própria atuação da IRAI, o critério de seleção dos estabelecimentos e dos operadores económicos à fiscalização assenta em três vetores. Primeiro, em função da denúncia e das participações recebidas. Número dois, em função das reclamações e de mais informação relevante sobre o funcionamento dos operadores económicos. E ainda em termos do terceiro vetor, que é assente, como aqui disse inicialmente, em função da execução dos planos operacionais de fiscalização previamente aprovados, realizados com base num plano de atividades anual, e que naturalmente é executado com base na análise de risco e histórico de incumprimento, assim como em função também das prioridades que estão definidas em sede de planeamento inspectivo. O número de ações inspectivas realizadas pela IRAI nestes últimos 5 anos, nós temos essa ação inspectiva dividida naturalmente por ilhas, em função também do setor de atividade. Importa aqui dar nota que o peso das ações conjuntas participadas pela IRAI com outras entidades inspectivas, as forças de segurança, como a PSP, a GNR, a Inspeção Regional de Atividade das Pescas, não vai além dos 5% em média do total das ações desencadeadas a participadas pela IRAI em cada ano. A verdade é que, em função do aumento do número de denúncias e de reclamações, a atividade inspectiva naturalmente tem aumentado. Ou seja, e aí não ótica tanto da pedagogia e da própria colaboração e articulação com as entidades, mas em particular numa ação reativa, precisamente porque também tem que agir em função das denúncias e das reclamações apresentadas. No que diz respeito às ilhas de pequena dimensão, os números não nos indicam isso, e aí eu também gostaria que nos, em concreto, viesse-nos demonstrar quando diz que há aqui uma atuação proporcionada, não há? Há um plano que nós cumprimos, e como tivemos a oportunidade de dar nota, não houve qualquer ação inspectiva no grupo central este ano, de forma autónoma. Quando fala que diz respeito ao desmantelamento, à destruição.
À destruição
e apreensão. Naturalmente, eles têm que, aí têm que contatar a Inspeção Regional, é um expediente habitual e a Inspetora Regional assim o autoriza. Mas a verdade é que a GNR também, seja a GNR, seja a Inspeção Regional de Atividades Económicas, tem planos de atividades, faz a sua atuação de forma autónoma, não necessitando de autorização prévia por parte da Inspeção Regional. Portanto, eu penso que nestas, de acordo com as questões foram colocadas, penso que respondi, não sei se há uma questão aqui que ficou por responder, em concreto.
Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Pergunto ao Sr. Deputado Francisco Lima se vai exercer a sua réplica ou se ficou sem dúvidas.
Vou exercer, Sr. Presidente, muito obrigado.
Tem a palavra.
Sra. Secretária, só aqui uma questão que ficou mais ou menos meia respondida, que é essa questão da destruição, que foi a destruição do marisco. Quando diz que qualquer entidade pode destruir o marisco, pressupõe que isso é um procedimento normal. É um procedimento normal, ou supostamente não deveria ter sido a inspeção económica notificada para estar presente e decidir tecnicamente, ou é suposto a Inspeção Regional das Pescas ter esse conhecimento? Porque o que eu sei do senso comum é que a destruição de pescado ou de marisco, independentemente das questões dos contornos económicos ou de legalidade, pressupõe que ele está impróprio para consumo, ou que está corrupto, ou avariado, ou uma coisa qualquer. Porque estamos a destruir um bem, que acaba por ser um bem público, que poderia ter sido doado a instituições de caridade, outra coisa qualquer, ou outra entidade sem fins lucrativos. Portanto, quando há uma destruição desse marisco, pressupõe-se que é um problema de saúde pública. E, nesse caso, é que acho estranho o IRAI não ter sido contatado. Isso é normal, isso acontecer, ou era suposto a Inspeção Regional das Pescas, mais a GNR, ter solicitado os serviços do IRAI? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, tem novamente a palavra a senhora Secretária Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, aqui, portanto, a senhora Inspetora Regional poderá aqui esclarecer em concreto. O que eu disse foi que a destruição do pescado e marisco é autorizado pela Inspeção Regional de Atividades Económicas conforme o expediente habitual. Ou seja, há uma tramitação legal que tem de se obedecer, desde logo, que a IRAI, quando autoriza, também é sempre uma validação de um relatório médico-disciplinário para que o permita, assim, tomar essa validação e tomar essa decisão. Mas aproveito aqui que a senhora Inspetora Regional está para, em concreto, clarificar o senhor deputado. Senhora Inspetora.
Muito bom dia, senhores deputados. Se permite, então, tomar a palavra, sobre mesmo pelas questões técnicas e que fazem parte do meu dia-a-dia. Efetivamente, quando outra entidade, sempre coadjuvada por médico veterinário, que pode ser chamado médico veterinário da IRAI, que fará o relatório médico-veterinário de onde sairá natureza, ou melhor, a qualidade de qualquer género alimentar, a destruição tem que ser sempre autorizada por quem dirige a Inspeção Regional das Atividades Económicas e, portanto, por mim, neste momento. E, portanto, o que significa que esta ação de São Jorge, como todas as outras, eu recebo o telefonema da GNR ou das entidades que estão a promover as visitas inspectivas e que detectam e que chamam um médico veterinário para testar as condições desses géneros alimentares, seja o pescado, seja marisco, seja qualquer outro género alimentar, necessita da autorização da destruição por parte da IRAI. E assim sendo, também o caso de São Jorge não foi exceção. Eles ligam, põem-me a par da situação, eu autorizo, nas 72 horas depois tenho que validar essa destruição. E valido com documentos técnicos, nomeadamente o auto, no caso da GNR, acompanhado de um relatório médico-veterinário que. Não estando em erro, mas como devem imaginar, acontece-me quase diariamente, mas se não estou em falha, terá sido por veterinário municipal, eu valido nas 72 horas depois o expediente da GNR, de onde consta, obviamente, esse relatório técnico, que é ao fim e ao cabo aquilo que justifica a inutilização que está impróprio para consumo humano. E de outra natureza, como é óbvio. Não sei se ficaram esclarecidos, pretendem.
Muito obrigado. Continuamos na primeira ronda de questões. Está inscrito agora o Sr. Deputado Luís Vieira Leal, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhora Secretária, muito bom dia, senhora Inspetora Constevelo, muito bom dia. Eu acho que é óbvio, toda a gente percebe, que nem sempre a entidade que levanta o auto é a IRAI. E a questão, o busilli, está em que tipo de articulação é que existe, sem prejuízo da IRAI não imiscuir, ou a PSP e a GNR vice-versa, naquilo que são as competências de cada uma das entidades. Mas há ou não há aqui reuniões ou contactos prévios a fiscalizações, tendo em conta aquilo que são as especificidades de cada um dos locais, Isto no sentido de perceber aquilo que o Sr. Deputado Francisco Lima diz, e bem, da desproporcionalidade que é, em plena hora de almoço, entrarem agentes da PSP ou da GNR num restaurante e quer dizer, e fica toda a gente a olhar o que é que se passa, qual é o problema. Isto é muito indelicado, no mínimo, sem prejuízo daquilo que são as competências das entidades. Mas isto para perceber se a IRAI contacta ou não, ou é abordada previamente as ações de fiscalização, se há aqui um esforço conjunto prévio, ou se é tudo a posteriori. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Secretária Regional, Maria João Carreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Dias de Alves. Permitam aqui a nota do seguinte: é preciso não ignorar a utilidade das ações conjuntas, porque o facto de várias entidades irem ao mesmo estabelecimento à mesma hora evita que esta procedura económica do estabelecimento tenha que, vários dias, várias horas do dia, apresentar documentos, fazer vistorias aos locais, identificar os produtos. Portanto, essas ações conjuntas têm esse benefício, que é precisamente minimizar o impacto de uma ação de fiscalização. Quando há essas ações conjuntas, são naturalmente articuladas entre as várias entidades. Diferente é quando há uma ação inspectiva por parte da GNR, por parte da Inspeção Geral das Pescas, por exemplo, no âmbito da sua atuação e a pensão do plano, que desenvolve em função de uma denúncia de uma queixa que motiva a sua ação inspectiva. A verdade é que, quando fala ser na hora do horário de funcionamento, mas é mesmo isso que tem que ser, não é? Se eu estou aqui a averiguar as condições de um produto alimentar, se eu estou a averiguar as condições da operacionalidade do funcionamento de um estabelecimento, tem que ser feito na hora do seu funcionamento. Agora, a verdade é que eu queria dizer inicialmente, ao cuidado e é prática, quando fazem a visita ao local, nós estamos a falar de um restaurante, temos que visitar a cozinha, ser no início ou no fim da elaboração da cozinha. Porque a verdade é que temos que ter atenção qual é o objetivo, ou seja, qual é a pertinência da ação inspectiva, o que é que se pretende. Então, não poderá ser uma ação inspectiva inócua. É preciso averiguar aqui as condições, daí que tem que ser nesse horário de funcionamento do próprio estabelecimento. Porquê? Porque se eu quero verificar as condições que esta confecção e a manipulação dos alimentos, quando é que eu faço? Tem que estar a cozinha em funcionamento? Penso que esclareci a questão.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Sr. Deputado Luís Vieira Leal, vai exercer a sua réplica?
Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Tem palavra, tem palavra.
Aquilo que eu depreendo da Sra. Secretária é que concorda 100% com a ação de fiscalização que foi feita, pelo menos em São Jorge, e todas aquelas que são feitas em pleno horário de almoço ou de jantar, quando os restaurantes estão cheios. Pelo menos achou que seria inócuo interpretado ao contrário. E portanto, aquilo que me faz também concluir que a pergunta que fiz foi parcialmente respondida, porque apenas disse ou mencionou as chamadas ações conjuntas. Isto é, eu tive o cuidado de dizer que a IRAI não deve imiscuir, nem a PSP, o contrário, nem a GNR, o contrário, mas a pergunta também foi simples e não foi respondida, portanto, ou então, de certa forma, admito que foi, que é, não há qualquer tipo de articulação prévia com a IRAI, da qual é a sua tutela, quando a PSP ou a GNR toma a decisão que toma. E, portanto, só nas ações conjuntas é que vocês são chamados, ou a posteriori, mas sem prejuízo disso, Vossa Excelência concorda que deve ser feito nas horas do horário de almoço ou de jantar. Não antes ou depois, por acaso até, é o momento em que dá para ver perfeitamente a cozinha, dá perfeitamente para ver os resíduos, dá perfeitamente para se ver o que se fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Secretária Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ou Sr. Deputado, não interprete o que eu não disse. Eu não posso concordar com uma ação inspectiva onde não tive intervenção. Nem eu, como Secretário Regional, nem as pessoas de atividades económicas. Isso fique bem claro. Portanto, é uma coisa que eu não vou compactuar, nem vou entrar neste debate de ideias, a discussão, concorda ou não concorda. A atividade inspectiva desenvolvida em São Jorge, e conforme nota a imprensa, qual recomendo a sua leitura, não teve qualquer intervenção por parte da Inspeção Regional de Atividades Económicas. Ponto final. Não será de concordar ou não. Questão diferente, portanto, não vem dizer uma coisa que eu concordo ou não concordo. Portanto, é preciso esclarecer esta questão. Ponto 2. O que eu disse e reitero. E aconselho a ler vivamente quais são os objetivos da inspeção regional de atividade económica e qual é os fins a que se destina. Se estou a inspecionar um restaurante e se é necessário averiguar a manipulação dos alimentos e verificar as condições reais da confecção, tem que ser neste horário. Isso é uma questão técnica, isto não é uma questão aqui de nem de concordar ou não concordar. Isso é uma questão técnica. Portanto, isso é a questão. E como lhe disse, quando são ações conjuntas, há articulação prévia, naturalmente. E o Governo Regional e as Inspeções Regionais então, está sempre disponível para colaborar com qualquer entidade. Sempre assente num princípio de pedagogia, sempre num princípio que é de que cumpre um serviço público absolutamente determinante para a salvaguarda da saúde pública e da segurança alimentar dos consumidores em cada uma das ilhas. E a sua atuação tem sempre presente um código de conduta e ética e um plano de gestão de risco e de corrupção e infrações conexas. E a sua ação é sempre pautada, assente nestes princípios. Quanto à sua expectativa de São Jorge, não tem tido qualquer intervenção por parte da IRAI, não vê de ser qualquer juiz de princípios ou de valores relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora secretária. Está agora inscrito o senhor deputado Ruben Cabral, do PSD, quem deu a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhora secretária, muito bom dia. Senhora inspetora, também muito bom dia. Começar por reforçar que para nós não temos qualquer conhecimento concreto de qualquer comportamento persecutório por parte da IRAI. É no nosso entendimento que a IRAI mantém de facto uma boa relação institucional de diálogo, de cooperação, de transparência com o tecido empresarial no Soriano e, portanto, não podemos corroborar qualquer percepção que se tente passar de que a IRAI está a tentar perseguir quem quer que seja e a prejudicar o normal funcionamento económico na nossa região. E neste sentido, também reforçando o facto de que a IRAI, portanto, como já se percebeu, relaciona-se com várias entidades em simultâneo, relaciona-se diretamente com o tecido empresarial, de uma forma específica, mas também relaciona-se com a sociedade civil, os nossos cidadãos. E, portanto, senhora secretária, gostava de fazer duas simples perguntas. A primeira é que qual é que tem sido a evolução das denúncias e reclamações dos cidadãos que a IRAI tem registado e se, neste seguimento, a IRAI está ou não obrigada a desencadear alguma ação inspetiva perante as denúncias que recebe. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ruben, agradeço as questões que colocou. Uma das até tive oportunidade já na questão de esclarecer relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Francisco Lima. A atuação da IRAI, qual envolve a fiscalização, a estabelecimento, a operadores económicos, tem sempre um critério de seleção que assenta em três vetores, como disse. E, desde logo, o primeiro é assente em denúncias e participações recebidas e, bem como, em reclamações. A verdade é que, hoje em dia, há mais canais de reclamações e denúncias. E isso tem se traduzido num aumento deste número de denúncias e reclamações. Se formos comparar o ano 2021 com o ano 2025, nós temos mais 645 reclamações. Ou seja, em 2021 temos registado 2.170 reclamações, em 2025 fechamos o ano com 2.815. E claro que, em função dessas reclamações, a IRAI, na sua atividade inspectiva, tem que dar primazia a essas reclamações e desencadear todas as diligências e ações inspectivas em função dessas reclamações, o que faz com que haja uma reação, que haja uma ação mais reativa por parte da IRAI e muitas vezes até não se focar tanto no plano de atividades previamente desencadeado e distribuído por ilhas, porque tem que responder em primeira mão, seja em termos de denúncias e participações recebidas, seja no âmbito das reclamações. Esta foi uma questão que colocou. No que diz respeito à segunda questão, já não, acho que foi esta, não é? Pronto, mas eu também queria aproveitar para dar nota, que é em função daquilo que lhe disse, que é em função dos atos inspectivos realizados de 2021 a 2025, que nós concluímos que no máximo, em função dos relatórios que estão publicados, anualmente 5% é que deram origem a um autocontrole de relação. O que isso é muito significativo? Significa que 95% das ações inspectivas a cada ano não detectaram infração. E esse é o nosso objetivo, numa ação de acompanhamento, numa ação de colaboração, precisamente para que também haja uma prática cada vez mais adequada, não é? O que se pretende por parte dos operadores económicos e por parte dos estabelecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Sr. Deputado, se eu sou assim, obrigado. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Não havendo, está concluída a primeira ronda. Abro inscrições para uma segunda ronda. Inscreve-se agora o Sr. Deputado Francisco Lima do Chega, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária, tem aqui mais umas questões e permite-me já discordar consigo quando diz que é na hora do almoço, que na hora da confecção dos alimentos que vão ao restaurante. Eu não vejo lógica nenhuma nisso. O que é que o IRAI vai fazer num restaurante? Vai ver os prazos de validade dos produtos, a higiene, o HACCP, os procedimentos, assim, na hora que estão a servir à mesa, que a comida já está confeccionada, entra por lá dentro uma brigada do IRAI a fazer perguntas, então para o serviço de almoços. Pode ir perfeitamente depois de acabar os almoços, o serviço de almoço, ou pode ir antes, porque vai ver os alimentos, ou vai lá ver a temperatura do óleo, ou se a comida está boa. Eu não percebi bem essa parte aí, uma questão técnica, mas eu não consegui perceber. E também não consegui perceber, neste caso de São Jorge, aqui uma questão. É que o que estava em causa, supostamente e alegadamente, são marisco em arcas congeladoras. Se o marisco está em arcas congeladoras, qual é a razão porque foram na hora do almoço, lá ver o marisco? E mais, segundo as declarações do empresário, não só foram na hora de almoço, como regressaram na hora de jantar. A senhora secretária, agora diga-me, se quiser dizer a sua opinião, ou as pessoas que nos estão a ouvir, os seus deputados, se é normal, num restaurante, entrar pela porta dentro, vários fiscais, portanto, creio que era um fiscal da Inspeção Regional das Pescas, acompanhado de GNRs, na hora de almoço, para ver arcas de marisco congelado, põem logo, creio eu, que inutilizaram o marisco, portanto, essa questão da validação às 72 horas, é preciso que me esclareça, também, é outra parte das perguntas que tenho a fazer, e, portanto, se é normal, irem na hora do almoço, com aquele aparato policial todo, e depois voltarem na hora de jantar. Se isso é normal, se isso é razoável, se isso cabe na cabeça de alguém, eu até digo mais, isso cabe na cabeça de alguém. Isso é uma perseguição ao empresário. E por isso é que o empresário decidiu fechar o estabelecimento para não ser perseguido. E estamos a falar claro, não vale a pena estar aqui com palavras mansas, porque a realidade foi essa. O empresário decidiu encerrar o estabelecimento para não continuar a ser perseguido. Isso é que é a realidade. Neste caso, não estou a imputar as culpas aqui ao IRAI, porque o IRAI não participou nisso. Isso é as questões que eu não concordo de ir na hora do almoço, que estão a cozinhar os alimentos, irem lá fazer inspeções. Mas isso aí a senhora inspetora pode-me explicar, que eu não consigo perceber. Outra questão é, neste caso em concreto, era necessário um relatório de um médico veterinário. Então presumo que para haver essa validação que houve, para a destruição com hipoclorito de sódio, creio, falavam em lexívia, se houve um relatório médico veterinário, ou seja, se um médico veterinário foi chamado ao local e que disse, e já agora me explique, se o produto tinha falta de requisitos, estava avariado ou estava corrupto. Para que a gente clarifique se os procedimentos foram os corretos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem novamente a palavra a Sra. Secretária Regional.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Plino. Relativamente à visita, à parte da Inspeção Regional de Atividades Económicas, no horário de funcionamento, uma elaboração de uma cozinha, que são procedimento habitual, que já há muito sempre se fez assim. Não é novidade. Mas aí a senhora inspetora poderá até esclarecer melhor, porque isso é uma questão meramente técnica, portanto, vai prestar os devidos esclarecimentos. Relativamente a São Jorge, Vai existir uma não questão para esta inspeção regional. Se a inspeção de novidades económicas não teve qualquer, não desencadeou a ação, não esteve presente, todas as questões que tem que colocar, todas as considerações, tem que durar, vir questionar, mas não aqui esta secretaria, porque não teve qualquer intervenção nessa matéria. Portanto, nós não vamos aqui ser juiz de princípios, de valores, esclarecer algo que não foi desencadeado por esta inspeção regional das atividades económicas. Mas até posso dar nota e aproveitar a oportunidade, que diz respeito à ação da IRAI, junto deste restaurante, não vai lá desde 2023. Portanto, já estamos a 26. Não tem sido auto-reclamações, razão pela qual a IRAI não foi lá nos últimos 3 anos. Isso é o que eu posso dizer no âmbito da inspeção de regionalidades económicas e a relação que teve com esse restaurante. Quanto ao restante, não está a pronunciar, não tivemos qualquer intervenção. Eu vou repetir isso 10, 20, 30, 40, 50 vezes. As vezes forem necessárias para dizer que a IRAI não desencadeou qualquer diligência inspectiva nessa matéria, tem que questionar quem esteve presente. Se foi a Inspeção Regional das Pescas, se foi a GNR, se essas entidades estiveram presentes, terá que questionar e pedir esclarecimentos a estas entidades. Não há IRAI. Isso que fique bem claro relativamente a esta questão. Quanto à questão do horário de funcionamento efetivo e da visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas, sendo prática comum e que não é de hoje, sempre se fez assim, a Sra. Inspetora poderá prestar os devidos esclarecimentos.
Srs. Deputados, novamente os meus cumprimentos. Em relação aqui a duas questões mais técnicas, que parecem-me que já foram totalmente esclarecidas pela Sra. Secretária Regional, mas se me permitam, vou aprofundar para que não restem dúvidas. As inspeções na hora do almoço, e como já foi dito também, e repetindo uma vez mais, há orientações internas expressas para que elas sejam feitas preferencialmente no início e no fim da elaboração da própria cozinha. E porquê é que não podemos ir noutra hora? Porque os próprios estabelecimentos de restauração não estão abertos antes dessas horas. Para a hora de almoço, por exemplo, eles estão abertos habitualmente do meio-dia às 3 da tarde ou às 2 da tarde, ou das 11h30, já sabemos que há alguma elaboração. E nós privilegiamos a IRAI privilegia essas horas e a orientação interna expressamente dada, no caso, enquanto a minha chefia, a minha tutela daquela entidade. E, portanto, é assim que nós atuamos. Quanto às restantes forças de segurança e inspeções, não cabe, obviamente, responder. E como é óbvio, temos que ver uma cozinha em elaboração, porque uma cozinha que não está em elaboração, habitualmente está limpa. Está com todo o cumprimento dos requisitos de higiene. E, portanto, não é aquilo que nós pretendemos ver. Posso lhe dizer ainda mais, é que a maioria das abordagens, como disse a senhora secretária, são feitas reativamente por denúncias dos consumidores, que ao fim e ao cabo é o nosso apanágio, é a sua defesa. E, portanto, se não formos nessa hora de almoço, as questões que são trazidas nas denúncias e reclamações também não são confirmadas ou não confirmadas. E, portanto, só podemos fazer a nossa intervenção neste horário. Posso lhe dizer, e sendo inspetora de carreira, já há vários anos na função pública, que essa e o horário de elaboração é sempre o horário das visitas inspectivas. E, portanto, outro não fará sentido do ponto de vista técnico, que é aquilo que eu estou aqui a fazer. Segundo a questão técnica que é colocada, e posso dizer que também faço com muita frequência, para não dizer diariamente, é fiabilizar, e sou eu que autorizo por despacho, e mediante sempre a apresentação de um relatório médico ou veterinário, que pode ser feito por um veterinário municipal, por um veterinário dos serviços agrários. No caso, a imprensa em São Jorge, não consigo precisar, porque realmente são várias as minhas autorizações para a destruição. E nas 48 ou 72 horas depois, conforme os bens alimentares que estamos a falar, conforme serem possíveis ou não, seja a apreensão ou seja a destruição, tenho sempre um limite horário para poder dar despacho efetivo. Mas no local é-me feita sempre, seja a que horas for, em que dia for da semana, pelos agentes que estão no local, que dispõem todos a priori do meu número de telefone, pedem-me sempre a autorização com base na avaliação feita pelo veterinário. No caso concreto de São Jorge, sim, foi atestado pelo médico veterinário, e aqui retifico, porque entretanto recebi essa informação, dos serviços agrários locais, que apresentavam os ditos alimentos destruídos, falta de requisitos. E foi isso que consta, e é isso que consta, do relatório médico ao veterinário e do auto da GNR que me chegou para validação nas 48 horas seguintes. Certo? Portanto, eu julgo que deste modo já tenho esclarecido a questão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Secretária, Senhora Inspetora Regional, pergunto ao Sr. Deputado Francisco Lima se vai exercer a sua réplica.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. A minha questão prende-se com essa resposta agora, a última parte, que é se o relatório médico-veterinário, portanto, indicava falta de requisitos e se indicava expressamente a destruição, ou se essa decisão foi tomada pela inspetora que interpretou que teria que ser um produto destruído, ou a indicação foi do próprio médico veterinário que tinha dúvidas sobre a salubridade, sobre o risco para a saúde pública. A minha questão era essa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária, tem a palavra.
Pois, naturalmente, tendo essa questão que é tão técnica, passarei à senhora inspetora para prestar os seguintes esclarecimentos.
Sr. Deputado Francisco Lima, eu percebo que seja uma realidade um pouco técnica para perceber, portanto não há problema nenhum, eu dou os esclarecimentos que pretender. A questão é, em todos os casos, há sempre um relator médico ou veterinário que determina que os bens não estão em condições. E pode, inclusivamente, imagino que os bens podiam estar em condições não para venda, mas para consumo, nós aí até, eles normalmente vão para doação. Qualquer destruição, não sou eu valido, eu não determino. Ela é-me proposta e eu valido conforme aquilo que o médico veterinário dispõe no seu relatório médico veterinário. Portanto, é nesse sentido e é sempre com subproposta que eu valido essa questão, sob proposta fundamentada num relatório médico-veterinário que conclusivamente e perentoriamente me diz que há falta de requisitos de género alimentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Inspetora Regional, Sra. Secretária Regional. Agora, nesta segunda ronda, inscreve-se o Sr. Deputado Carlos Silva, do Partido Socialista, que tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Um bom dia. Cumprimento a todos, em particular a Sra. Secretária Regional Maria João Carreira e a Sra. Inspetora Mafalda Cabral. Teria sido muito mais interessante contar com a vossa presença aqui na delegação, tornaria mais, valorizaria até mais essa comissão, até porque estamos a poucos metros de distância. Relativamente à atuação da Inspeção Regional de Atividades Económicas e percebendo as explicações que foram dadas relativamente ao caso em concreto, falarei mais abstrato, uma vez que não estiveram presentes nessa ação em específico. Obviamente que é sempre possível adotar uma postura de maior equilíbrio, tendo em conta a natureza dos estabelecimentos que são visitados. Isso também depende de muitas circunstâncias dos próprios inspectores, se têm uma atitude mais pedagógica ou mais punitiva. E a primeira pergunta que faço é se efetivamente se são dadas instruções neste sentido, de, obviamente, ter em conta a natureza dos estabelecimentos que são visitados, o horário do expediente. Eu percebo que em algumas circunstâncias haja, no fundo, uma tentativa de apanhar algum flagrante delito, percebo que isso possa acontecer, mas obviamente que é sempre possível ter em consideração a natureza do negócio para evitar, obviamente, perdas para os estabelecimentos comerciais. A primeira questão que faço é se, de facto, existe uma orientações para que haja mais pedagogia e menos punição. Porque faço essa pergunta porque, analisando a informação disponível sobre o número de coimas e os processos de contraordenação, a verdade é que entre 2021 e 2025, quer o valor das coimas, quer os processos de contraordenação, atingiram em 2025 o valor mais elevado de sempre no que diz respeito à atividade da IRAI. A pergunta que faço é se isso resulta, de facto, de terem sido detectadas situações mais gravosas, ou se há aqui outra orientação. A segunda questão que coloco tem a ver com o próprio funcionamento do IRAI. A senhora secretária, na sua intervenção inicial, referiu que há sempre uma preocupação com a adequação do comportamento, dos meios utilizados, que há transparência na atuação e obviamente, para evitar qualquer tipo de perseguição. Ou pelo menos que fique subjacente a essa interpretação. A pergunta que faço tem a ver, efetivamente, com o modo de funcionamento. Relativamente aos inspectores que estão ao serviço, há neste momento processos disciplinares em curso relativamente aos inspectores que tenham sido aplicados processos disciplinares contra os inspectores da IRAI? Essa é a primeira pergunta que faço, porque a senhora secretária falou da questão do comportamento adequado. Daí a pergunta se, quando refere comportamento, refere-se à forma de atuação dos inspectores e se em algum momento surgiram reclamações ou queixas relativamente ao próprio comportamento dos inspectores. A segunda questão tem a ver com o registro de assiduidade. A pergunta que faço é como é que é garantido o cumprimento do período normal de trabalho dos inspectores, sobretudo em ilhas como Terceira, Pico e Faial, tendo em conta que as chefias não estão em condições normais localizadas nesses territórios. E para já, apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Secretária-Regional.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Silva, vou reiterar aqui o que disse em intervenção inicial. O objetivo da IRAI é prevenir e promover o cumprimento voluntário das normas, assegurando uma relação institucional equilibrada com os operadores económicos, razão pela qual qualquer intervenção inspectiva privilegia a pedagogia regulatória, a clarificação das obrigações legais e a correção salva em eventuais situações de conformidades, sendo que seja possível, sem prejuízo, naturalmente, da tutela do interesse público. Portanto, subsequentemente, todos os outros notícias, subsequentes processos de controle nacionais, são instaurados apenas quando legalmente justificados. E a verdade é que os números falam por si, como já tive a oportunidade de dizer. Apenas 5% do total das ações inspectivas é que deram origem à auto contra a ordenação relativa à infração detectada. Logo, nós temos cerca de 25% das ações inspectivas em cada ano em que não se detectaram qualquer infração e daí que dá boa nota da atividade pedagógica relevante que a IRAI desenvolve, que é sendo sempre no diálogo institucional, na prestação contínua de informação, na promoção do cumprimento voluntário das obrigações legais. Quanto à questão de funcionamento, como sabe, já houve um requerimento até que foi promovido pelo vosso grupo parlamentar. Nós já demos as respostas e as respostas todas as que poderiam ser dadas foram claramente clarificadas. Eventuais processos disciplinares, naturalmente, a existir, são de óbito de proteção de dados, é sigiloso, não poderemos estar aqui dizer qualquer informação relativamente a esta matéria. Sendo certo que a existir qualquer processo disciplinar não tem qualquer relação com a reação que este inspector tem com a sua atividade junto do operador económico. Quanto à assiduidade dos inspectores, naturalmente há procedimentos a adotar, há picagem dos inspectores junto dos serviços que estão instalados, mas até não sei se a inspectora quer dar aqui alguma informação que seja meramente técnica relativamente a esta matéria, mas quanto a isso, penso que não haver mais nada a dizer.
Só posso acrescentar, mas é só corroborando o que a senhora secretária acabou de dizer, é que a assiduidade é feita como em todos os outros sítios, o controle da assiduidade é feito por picagem no computador, aliás, como na maioria dos sítios da administração pública regional, e, portanto, não temos por que não confiar neles, nem percebo sequer qual é a questão. O facto de não ter chefias também nessas outras ilhas, posso lhe dizer que nunca existiu, que este sempre foi o formato da IRAI, pelo menos desde 2015, que certamente será uma realidade que melhor conhecerá, e portanto nós
mantemos a estrutura que tínhamos, a assiduidade controlada da forma que também já era, e portanto não há razão nenhuma para não considerarmos que está tudo a ser cumprido, como devia ser, na conformidade. Portanto, não desconheço aquilo que está a querer dizer. É isso.
Muito obrigado, Sra. Inspetora Regional, Sra. Secretária Regional. Sr. Deputado Carlos Silva, vai exercer a sua réplica. Tem 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado pelas respostas. Eu não estou a insinuar, estou a perguntar, Sra. Inspetora, e portanto é normal perguntar. E também é normal responder e responder com assertividade. A pergunta que faço sobre, sobre os processos disciplinares é precisamente por isso, Sra. Secretária. Eu temo que a resposta que foi dada em requerimento não corresponda inteiramente à verdade. E é por isso que perguntei em concreto a si, a Sra. Inspetora-Chefe, se os processos disciplinares que existem são referentes a reclamações sobre a atuação no terreno ou se são referentes a processos disciplinares pelo funcionamento interno dos inspectores, com a sua tutela, com a sua chefia. A sua resposta não é clara, mas obviamente terá a oportunidade de a clarificar. Relativamente à situação em concreto, eu pergunto se há a possibilidade, corrigindo essa audição, se há a possibilidade de disponibilizar, Sr. Inspetor, o relator médico-veterinário que serviu de base à sua validação, a se esse documento é sigiloso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Tenho novamente a palavra à Sra. Secretária Regional, Maria João Carreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à primeira questão. Como disse, qualquer processo disciplinar até ter o seu fim, até estar concluído, é sigiloso. Portanto, as respostas foram dadas, correspondem à verdade. Relativamente à outra questão do relatório médico, todo o processo a decorrer poderá, assim, solicitar à GNE, não à Inspeção Geral de Atividades Económicas, mas certamente poderá também ser aqui qualificado e corroborado pela Sra. Inspetora relativamente a esta matéria.
Novamente, Sr. Deputado, neste momento, e estou à espera da resposta, esse auto da GNR, que é acompanhado e é fundamentado, o relator médico-veterinário faz parte integrante do auto que a GNR levanta. Aliás, é um meio de prova primordial desse auto de notícia. E assim sendo, o auto é levantado pela GNR, é um auto que pertence à GNR. Eventualmente, mais tarde, se é que ainda não chegou, estou a tentar, lamento, mas não consigo em tempo real saber todos os processos que nos estão a entrar na IRAI. A verdade é que a instrução desses processos da GNR, desses e de tantos outros, da GNR, da PSP, são feitos por nós. Embora o auto não tenha sido levantado por nós, a instrução do processo de contraordenação é feita por nós. E, eventualmente, em alguma altura, nós teremos acesso a esse documento e, como é óbvio, solicitado, podemos facultar, claro. Neste momento eu não lhe consigo precisar se já está em sede de processo de contornação, seguramente não está no final do processo e, portanto, também teremos de ver a oportunidade de poder expurgar esse documento e poder facultar, ser ou não de conhecimento já público, como sabe, há processos que durante algum tempo seguem um determinado segredo de justiça, precisamente para não haver perturbação da investigação ou da averiguação. No caso dos PCOs, dos processos de contraordenação, peço desculpa, já falo de forma mais escorreita, dos processos de contraordenação e utilizo sempre esses diminutivos, isso não será uma questão. Eu sou, concretamente, a GNR é que o detém, para quem o levantou, e, eventualmente, se não chegou, chegará à IRAI, a breve trecho. E, portanto, nessa altura, caso solicitem, não há questão nenhuma de vos facultarmos.
Muito obrigado pela explicação. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. Não havendo, está encerrada a segunda ronda. Abro inscrições para uma terceira ronda, perguntando se há inscritos. Relembro que nesta terceira ronda há 2 minutos para cada grupo ou representação parlamentar, que as perguntas serão feitas de uma só vez, para que também de uma só vez possam ser respondidas. Está inscrito o deputado Francisco Lima, pergunto se há mais inscrições. Não havendo, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Lima, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha última questão tem a ver com o facto dessa inspeção ter sido feita sem a presença do representante legal, do gerente que estava ausente, ao que tudo indica, no exterior. Se isso é normal, iria um estabelecimento, neste caso seria o IRAI, quando acontece, e não estando presente nenhum representante legal, prosseguirem com a inspeção e com as consequências da inspeção, que é nomeadamente a destruição do produto. Porque há um relatório médico veterinário, tudo bem, foi feito pelo médico veterinário oficial, está tudo certo, está tudo bem, mas a questão que se pergunta aqui é, não estando presente o representante legal, como é que ele podia refutar esse próprio relatório? Que ele poderia ter interesse em pedir a outro veterinário, nomeado por si, por ele, para também fazer o seu relatório. Não estando presente o representante legal, a empresa fica indefesa. E, portanto, isso é uma realidade que eu gostaria que me explicasse se no mundo real isso funciona assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lima. Tem a palavra a Sra. Secretária Regional para responder e assim encerrarmos esta audição. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava aqui a revisitar o comunicado da GNR. Portanto, a própria GNR publicou a nota de que em São Jorge tratou-se de uma operação conjunta entre a Guarda Nacional Republicana e a Inspeção Regional das Pescas. Portanto, quanto a nós, vamos esclarecer qualquer consideração sobre esta matéria, além do que já foi esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, à Sra. Secretária, à Sra. Inspetora Regional também. Muito obrigado em nome da Comissão de Economia por terem vindo e até uma próxima oportunidade.